Que ela narra o beijo da...
Acho que tipo alguém pede pra ela narrar, porque ela tá narrando muito, né?
Eles chamam até o... Criam até um nome e um câmera, né? Sei lá, o Robson.
Rodolfo.
Rodolfo.
Assim. Aí ela, tipo, ai, narra ela. Ai, que coisa mais linda. Te amo. Ai, que lindo. Vai dar um belo VT. Vou agora te dar um beijo na chuva. E aí, tipo, literalmente eles começam a se beijar. E eles ficam... Ah, é muito bom. Inclusive, um fun fact muito bom: as buscas no Google pela palavra sororidade subiram 250% após Manu Gavassi.
Ah, icônico.
Fada que movimenta toda a internet. Mas enfim, já que a gente tá falando muito, comentando sobre esse tema, né? Todo mundo já... Quem não tiver entendendo o que é, por favor, se retire.
Nós vamos falar de tema importante, que é as chuvas em São Paulo.
Sim, as chuvas em São Paulo acabaram hoje, gente.
Eu vi que amanhã vai fazer um solzinho.
É, pelo menos fazer isso. Sol amanhã. Pra quem assistiu Parasita, sabe que chuva não é bom para todos.
Sim.
Então, não, já falar sobre BBB. Já cheguei no tema, né? Já tô louca, nem apresentei nem nada. Voltando, 1, 2, 3. Agora foi. Oi meninas, meninas, menines, todos e todas que estão ouvindo a gente.
Inclusiva.
Sempre. Estamos aqui mais uma semana, mais uma vez, pra falar sobre mais um tema que, assim, super planejado. A gente já tinha super ideia que a gente ia falar sobre isso. A gente já tava muito tempo querendo falar sobre isso. Então, assim,
com
a gente
certeza.
Veio hoje pra falar sobre esse assunto. Por isso estamos todos aqui reunidos.
Estamos, sim, todos.
Não, hoje está eu, Vitor Moura e Jorge.
Eu estou aqui também.
Isso, e também nosso querido Vaco.
Exatamente.
Fala aí,
hoje Vaco. Temos um diálogo.
Isso.
Essa foi a contribuição do Vaco.
Podre. Não, então hoje nós temos mais um episódio do nosso Sururu Poker, que vocês já conhecem, sabem onde ouvir, mas eu vou repetir, que você pode ouvir no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, em qualquer outro streaming que você possui e a gente desconhece. Se você conhecer outro, você fala pra gente.
Exato.
E essa semana a gente vai falar sobre Big Brother Brasil. Hey, brother.
Sim, um programa jamais igualado, sempre plagiado, muitos processos de plágio.
Extremamente
vem aí,
icônico.
Casa dos Artistas.
E que foi muito inteligente em colocar duas edições no mesmo ano para que sempre o Big Brother terminasse com o mesmo ano.
Eu tenho dúvidas se isso foi simplesmente pela euforia. Euforia não foi, foi pra ser redondo.
Não, eu acho. Eu acho que é pra ficar na memória das pessoas e saber que, tipo, estamos em 2020 e então é o Big Brother 20, né?
Exatamente.
Então eu tenho certeza. Isso é planejamento, gente.
Isso é planejamento. Boninho, você pensa em tudo.
Exatamente, então, estamos aqui pra falar da edição de número 20, que todo mundo já sabe, todo mundo tá falando que, assim, voltou pra boca do povo, né?
Exato.
Na verdade, eu acho que faziam muitas edições que o BBB não voltava, assim, eu acho que tiveram momentos, eu acho que a Gleice foi um momento do BBB que aconteceu, mas o Big Brother em si dela foi meio...
Foi meio avulso, assim, né? Tipo, eles usaram artifícios que já tinham usado, que era o paredão fake e tudo mais. E aí, tipo, finalmente o BBB começou a bombar, porque rolou aquela intriga dela e acho que da Patrícia.
Isso,
que volta e meia
Patrícia.
Alfinetam na internet novamente.
Que, inclusive, teve a maior rejeição, eu acho,
da história do BBB.
Da história do BBB, no
quer
paredão...
Dizer, triplo, eu acho, é porque a rejeição de Aline, ninguém vai
ninguém
barrar.
Bate,
a Aline leve trás, lembra como hoje. Não, a Aline
ela é
X9, Madame
não,
X9.
Não, é X9, verdade. Ela entrou depois.
E ainda saiu rejeitada.
E ainda saiu rejeitada. Foi ela que saiu entrou no lugar da que teve o AVC?
Da Marielza? Acho que
não,
é.
Não, é a Marielza.
Aqui
mas
na banheira?
Isso. Eu acho que foi ela que entrou no lugar da mulher que teve o AVC. E aí ela, tipo, ela entrou privilegiada e ainda assim ela saiu com a maior rejeição do BBB no paredão duplo.
Eu acho que foi 94%, 95%, alguma coisa assim. Mas foi, isso foi BBB de Jean Willis.
Jean Willis.
6. 5, eu acho que é da Grazi.
É?
É, os BBBs.
Nossa, bons... é tão cedo assim?
Os BBBs bons são os BBBs ímpares, tá? Só queria dizer isso. Que é BBB 5 é Grazi, BBB 7, se eu não me engano, é alemão.
É alemão, sim.
E, enfim, BBB 3 é Domini, que é muito lembrado muito mais pela Sabrina do que por ele, porque Sabrina...
3.
BBB 3, isso, exato. E aí vai. O BBB 2 ninguém lembra, porque foi como...
Gente, eu fui ver um dia desse o vídeo dos todos os vencedores, o anúncio do Bial. Eu não lembrava quem tinha ganhado esse BBB, eu fiquei
chocado. BBB 2 ninguém lembra, porque foi em 2002, inclusive, passou acho que em junho, se eu não me engano. É. Foi coisa tipo... É muito aleatório, assim, mas ninguém lembra, assim como ninguém lembra da Marisa Hort, que também já apresentou o BBB. Que o nome foi uma tentativa de Louro José, que não pegou, a coitada perdidíssima. Os vídeos são maravilhosos. Às vezes ela soltava informação de fora e o pessoal ficava tipo, gente, você tem que soltar coisa de fora. Mas também já participou do BBB. Marisa Hort é a primeira ex-BBB de todos os tempos.
Foi que nem alguém postou hoje, tipo... Ah, alguém tava criticando... Já entrando aqui no assunto rapidamente, mas alguém tava criticando essa questão de ter que falar, mandar uma mensagem pra quem saiu do programa. Uhum. Aí a pessoa foi escrever e falou... Que absurdo isso, mandar uma mensagem pra o ex... É... Ai, meu Deus. O ex... Eliminado.
Eliminado.
Aí eu fiquei, como assim, né? Ex-eliminado, ele saiu e voltou. Então. Estamos na dúvida. Mas sim, então, o BBB fazia muito tempo que ele, não, ele tinha momentos, ele teve a Gleice, que foi um momento, mas o BBB dela também foi um pouco avulso. E teve, eu acho que antes dele teve a Ana Paula, que
sim.
Foi um grande. Assim, eu acho que até a Ana Paula, foi logo no começo, não foi que ela saiu e voltou? Eu acho que não.
Eu acho que...
Foi tipo na quinta semana?
Por aí, mas foi um começo de jogo ainda.
É, foi tipo no começo que ela teve esse paredão falso, que ela foi e voltou. Uhum. E aí a partir daquele momento falava-se muito da Ana Paula, falava-se muito... Eu acho que porque ela teve um momento de uma briga com alguém e aí meio que criou-se um burburinho. E aí quando ela voltou com aquele olha ela.
E eu lembro muito bem desse BBB, que eu não estava assistindo esse BBB até o momento da Ana
isso,
Paula.
Isso, exato, foi justamente isso. Até a Ana Paula voltar, era tipo, era um BBB ok. E aí ela voltou e aí todo mundo queria ver o que a Ana Paula ia fazer, porque ela parecia ser muito parecia ser muito inteligente com as informações que ela tinha adquirido.
Sim.
Ali naquela...
E ela era um personagem que
quarto.
Ela era rica mesmo, ela admitia, e ninguém se importava com isso. Todo mundo queria, ela era uma grande favorita a ganhar, ela era rica,
isso.
E tava todo... Foi um momento que eu acho que os brasileiros não quiseram... E na verdade essa edição em si não tem um coitadinho que o pessoal resolveu adotar pra vencer. Que é uma grande crítica até hoje, de tipo, ah, sempre é a pessoa humilde que ganha e tudo mais. E eles...
Teve várias edições.
Exato, ele... Cida era assim, Domini era assim, Bambam, Mara. E durante bastante tempo eles fugiram desse estereótipo de participante, porque perceberam que era um típico ganhador do reality.
Isso, por causa do dinheiro, né? No final das contas, porque é um dinheiro bom e tinha muita
sim.
gente ali que tinha condições, né? Até hoje tem. Então o pessoal escolhia muitos. Os que não tinham pra poder premiar,
sim.
porque no final das contas era um jogo pra valer dinheiro, né?
Sim, exato.
Então, mas sim, então durante a Ana Paula, inclusive, acredito que teria ganho se não tivesse sido expulsa,
então, eu tenho
né?
dúvidas. Eu acho que ela tinha muita rejeição. Enquanto
você acha?
Eu acho que ela tinha muita rejeição. Eu acho que a Monique ganharia, ela ficaria em segundo. Até hoje, que tipo, eu acho que tem esse embate com a Monique.
Sabe por que eu não? Porque eu acho que a Monique cresceu muito
depois
quando a Ana Paula saiu. Ou quando a Ana Paula tava próximo de sair, assim,
sim.
naquele momento ali que tava se criando muito atenção e as pessoas estavam apoiando muito a Monique porque ela era muito amiga da Ana Paula
uhum.
e ela tava do lado dela. Tanto que ela ganhou basicamente porque ela era o simbolismo da Ana Paula
sim.
na casa ainda.
É.
Mas eu pessoalmente acho que a Ana Paula teria ganhado se ela tivesse continuado, mas não sabemos
não
porque
sabemos.
Ela foi expulsa, né?
Exato.
Mas...
Foi um tapa na cara
no Renan.
Um tapa no dente de... Como é? De porcelana.
Sim,
seu dente é falso.
Seu dente é falso. É muito bom essa frase. Mas, então, eu acho que, mas assim, eu acho que para as pessoas acompanharem, fazer muito tempo, eu acho que tem muito estigma. Acho que o bebê, ele cresceu muito rápido e, ao mesmo tempo, decresceu muito rápido. Sim. As pessoas criaram um estigma de, tipo, ah, é um programa fútil, é um programa que as pessoas não tem o que... Quem não tem o que fazer assistir isso?
Exato.
Tem muita putaria.
Não à toa, criou-se uma época, eu acho que na mesma época que... Porque o bebê surge lá em 1999, na Holanda... Enfim, cria esse formato, é um grande sucesso. Quando chegou no Brasil, é muito engraçado, porque eu acho que o Flávio Rico conta essa história muito bem. Os jornalistas, quando foi apresentado o formato, ninguém sabia sobre o que era o programa. Tipo, ah, eles ficam numa casa, na coletiva ele dizia que o pessoal perguntava, ah, mas eles fazem o que na casa? E tá, e eles só vão ficar lá, a gente vai acompanhar, e tipo, ninguém sabia. E é justamente nisso. Nessa época, quando surge, e as pessoas entendem o programa, e aí o Silvio Santos ia comprar o formato, não comprou, e copia na cara dura a Casa dos Artistas, tanto a Casa dos Artistas quanto o BBB eram verdadeiras... É programas que gera conflito. Então vai ter baixaria, vai ter tudo, vai ter briga. E teve uma campanha, uma campanha da sociedade em si, de parte da sociedade, contra o programa... Que dizia que o programa é quem apoia... Eu vou procurar o nome da campanha, mas era muito engraçado que era basicamente falava sobre não apoiar a baixaria na TV, quem financia a baixaria, alguma coisa do tipo. E era muito engraçado isso porque todo mundo falava que o BBB... E até hoje fala, não vou assistir BBB, vou ler um livro. Tipo, gente, é programa de TV, entretenimento puro.
Isso.
O Bial tentou dar um tom até de algo mais culto com seus discursos, de fazer como se fosse algo mais novela da vida real e tudo mais ali.
Estudo de caso.
Exatamente. E realmente é um grande...
Qualquer reality show, eu acho que dependendo da proposta... Uhum. Qualquer não, mas acho que reality show de confinamento é um estudo de caso.
Sim.
Porque você testa pessoas, as habilidades, a sociabilidade... E, tipo, a paciência e etc e tal, das pessoas que estão ali daquela casa, daquele ambiente, porque você está convivendo com pessoas que você não conhece, que
Sim.
você não tem afinidade, são pessoas que provavelmente vão discordar de você em certos pontos e vão concordar em você em outros. Então, é como se você fosse jogar... É tipo você começar, entre aspas, em um paralelo muito diferente, muito distante, tipo num emprego novo. Você tá conhecendo pessoas completamente diferentes.
Exato.
E você tem que conviver ali naquele ambiente. Só que ali você convive 24 horas e você não tem opção de sair.
Exato.
Ou até tem, né? Mas...
O nome da campanha era Quem Financia a Baixaria Contra a Cidadania.
Nossa.
Isso, gente. Transitou no Congresso, isso, enfim. Teve até, se eu não me engano, VT. Tipo, teve comercial no TV e tudo, então tipo, foi contra esse tipo de programa, contra tipo programas como Ratinho e tudo mais, e aí o BBB entrou no meio.
Inclusive, eu acho que assim, o BBB, não, acredito que ele não é o precursor, posso estar errado, mas ele chegou justamente numa época que o Brasil ainda não consumia o reality show.
Sim.
Que era o
verdade.
Um dos produtos que hoje em dia mais se vende, inclusive pela MTV.
Sim.
Mas...
Acho que foi o primeiro reality show, tipo, que tomou-se, tipo, essa proporção. Que
Sim.
virou fenômeno. Acho que nenhum outro... Inclusive, assim, a nível mundial, só pra se ter ideia, o Brasil é um dos países que mais consome reality show. E, em termos de sucesso... O Brasil hoje é o país que tem esse formato Big Brother como mais longevo.
Longevidade.
Com mais longevidade, isso. Porque por mais que ele exista em alguns países, tipo, ainda está nos Estados Unidos presente, acho que no Reino Unido ele ainda está presente.
Ele tem celebrity lá.
Só que no Brasil ele está há 20 anos fazendo sucesso e... Ele é o local que o reality show faz mais sucesso. Então, tipo, enquanto no mundo ele tá morrendo, no Brasil ele continua vivo como nunca. É algo muito interessante.
Não, é bem engraçado, porque eu pessoalmente adoro reality show. Sou uma pessoa, assim, ficcionada. Qualquer reality show que tenha, assim, barraco, baixaria, putaria, grito, escândalo, pode botar meu nome que eu vou assistir, porque eu gosto. E, tipo, outros reality shows também, mas... Então eu acho muito interessante esse formato. Eu pessoalmente eu sou muito, muito contra o voto popular, porque eu acho que o público ele sempre interfere de forma, assim, não sempre, mas quase sempre de forma errada. Eles não
Sim.
conseguem, inclusive o Big Brother passou por essas transformações, né? Tipo,
Sim.
acho que no começo você tinha que bancar muito uma pessoa muito justa,
uhum.
não vamos, tipo, manipular, não vamos jogar, etc.
Sim.
e tal. E aí demorou muito até que o Brasil entendesse que aquilo era um jogo e que você jogar fazia parte do programa. Era tipo, era exigido que você jogasse, a produção exigia que você fizesse alguma coisa ali dentro, e você não podia simplesmente fingir. Lembro
Mas
que...
acho que o Brasil entendeu ainda.
Não, eu acho. Eu acho que hoje em dia, tipo, eu acho que em dia jogar é parte
do personagem que você tá ali dentro.
Eu acho que as pessoas compreendem isso. Eu lembro que antigamente combinar voto era motivo pra você ser eliminado no Sim. Big Brother. Então, tipo assim, hoje combinar voto é uma coisa assim, mais aceitável.
Mas sabe o que eu acho? Eu acho que a diferença está entre quem vota hoje não é o público do sofá, é a internet.
Com certeza.
Porque, por exemplo, é um caso mesmo desse atual. O Pyong, o Patrick, isso tudo. Eu acho eles extremamente, apesar de serem dois escrotos e tudo mais, eu acho que eles foram muito estratégicos, excelentes jogadores. Só que a gente vai e a gente compra a internet em si, que é hoje quem define o vencedor, compra o seu vencedor e compra quem vai sair e quem vai não.
Isso.
Enquanto, tipo, antigamente era o público do sofá que tava ali. Era tipo, o Brasil comprou o Jean Willis, o Brasil comprou a Grazi Massafera. O Brasil comprou o Kleber Bambam. E, tipo, tanto é que antes era por telefone e tudo mais. Então era algo mais palpável pra quem tá no sofá em si. Era por SMS também. Então quem tava no sofá realmente
votava
e se engajava pra isso. Hoje é totalmente distinto, né?
Sim, sim. Também acho que, assim, o Big Brother, obviamente, são 20 edições, são 20 anos. 20 anos.
São 19. Porque começou em
2001, né?
Isso, 2001.
2001.
Não, 2002.
Ah,
2002 teve duas edições.
Ah, é, porque se fosse 2001 seriam 20.
Isso.
É, então tá certo. Então tem 19 anos, né, de programa, 20 edições, então obviamente que ele vai sofrer transformações, Sim. E o público vai mudar, etc e tal. Então eu acho que a mudança do público também se deve a até uma aceitação de que o programa é um reality show.
Exato.
E uma rejeição de que o programa é um reality show. Eu acho
também.
Que tem esses ambos aspectos, né? Tipo, as pessoas que começam a perceber que aquilo ali deixa de ser tipo entretenimento pra ser um reality show e fica uhum. tipo, não vou mais assistir esse tipo de programa, é um programa de baixaria, é um programa que eu não quero Sim. assistir, e passa a ser condenável pelas pessoas do sofá, que aquilo ali não é uma coisa mais assistível. E aí é um certo público que estava crescendo, que estava que assistia Big Brother até tipo escondido dos Sim. pais, começou a querer assistir esse tipo de programa. E hoje em dia até o Brasil se apropriou do reality show e ele faz diversos outros programas que fazem inclusive muito sucesso em outros canais.
Uhum.
E reproduz tipo esse mesmo, não o mesmo, mas um formato parecido e faz sucesso. E eu achava até que o Big Brother voltaria a não fazer sucesso por causa de existir outros formatos de sucesso.
Eu acho engraçado porque Eu acho que a gente passou, o brasileiro em si passou por uma transformação interessante. Porque ele não ouvia funk, tinha vergonha de ouvir funk, ele assume que ouve funk. Ele não consumia reality show, ele tinha vergonha de consumir escondido, e hoje ele assume que, digamos, é um guilty pleasure, mas mesmo assim ele tá lá e assume. Então acho que a gente passou por essa transformação e hoje a gente assume mesmo, de fato, que eu assisto porcaria, eu assisto coisas de gosto duvidoso e gosto, tô um pouco meio cagando pra isso. E é muito engraçado que você falou sobre as pessoas se revoltam contra certas coisas e tudo mais. É engraçado como até hoje é algo que parece que parte das pessoas não entenderam isso. Eu li um texto do Maurice Sticer muito bom, que falava sobre a última prova do anjo que teve, que era basicamente desse daqui. Dessa edição 20, que foi tipo, basicamente, o texto diz: prova do anjo favorece o mais o pior da casa, algo do tipo. E basicamente, e claramente você percebe que, porque o público fala muito sobre eles estão manipulando o jogo, e tem que manipular mesmo, porque se todos os machos escrotos saírem, acaba o conflito, acaba o reality show em termos de entretenimento. E as pessoas não entendem isso, porque, por exemplo, quem ganhou o anjo essa semana foi o Lucas, o último anjo, né?
Sim.
E a prova basicamente era escolher quem era o mais insuportável, quem as pessoas não gostavam, menos preferido da casa. Então, tipo, se eu tenho 4 pessoas que não são legais na casa e o anjo é o escolhido, ou menos querido da casa, então quem vai ganhar o anjo e vai ser imunizado é o menos preferido. Então existe um jogo pra dizer, nós precisamos deixar esse programa um pouco ainda sustentável, porque nós estamos ainda na terceira ou quarta semana, coisa que não parece.
Sim,
porque foi tanta coisa que aconteceu nesse programa em apenas uma semana, que a gente tá na quarta, sendo o primeiro mês de programa, e a gente tá achando que o programa já tá há meses no ar.
Inclusive, não, assim, só fazer, puxando um gancho que você falou pra poder militar aqui nesse programa, que eu acho que essa questão de assumir você consumir reality show e funk vem muito de uma elitização.
Sim.
De tipo, o funk passar de ser periférico pra ser, tipo, produzido por Dennis DJ, que é um DJ branco que toca em festas
Dennis
grandes.
Dennis DJ é branco? Eu nunca vi a foto dele.
Ai, morta.
Não sabia, real. É porque assim, você passa para pra pensar.
Mas Dennis, eu tenho a impressão que ele é...
Dennis DJ. Se torce, ele produz funk, você basicamente pensa, ah, acho que é negro, né? Chocado.
White as fuck. Mas então...
Mas também tem Pedro Sampaio fazendo brega funk, que é um branquelo.
É justamente isso. Estão vendo essa elitização das pessoas, tipo, do que é branco ser produzido como de branco, uhum. Ser ok, eu vi, você consegue... Enfim. Militei. Mas sim, essa questão do até, inclusive, eu fiquei muito surpreso que vi muitas pessoas comentando no Twitter que estavam pensando no jogo pós-eliminação dos três machos. Então, tipo, é isso que eu falo, essa coisa de entender que o jogo ele precisa de jogadores.
Sim.
E você, beleza. Como eu falei, eu pessoalmente, obviamente, quero que eles saiam porque eles são escrotos, eu não quero, uhum, que eles ganhem o programa.
Sim.
Mas eu também não quero que o programa fique no marasmo, porque,
exato,
querendo ou não, quando os que mexem, aquilo que movimenta o programa sai, se torna uma edição 19, que é uma edição,
exato,
de paz e amor, todo,
exato,
mundo se amando, e isso não é interessante de assistir.
Ah, eu vi o homem. Eu vi na primeira semana, assim, eu assisti o 19 acho que duas semanas, porque uma amiga minha de faculdade tava lá, que era Rízia. E foi muito engraçado. Eu não consegui não rir, porque quando tava depois da primeira festa dessa edição exclusivamente, postaram um vídeo, na verdade, que era tipo, em uma semana, enquanto isso na edição passada, em tipo, dois meses de programa, aí o alto que aconteceu foi tipo, aí estavam uns cinco pessoas girando na piscina desse jeito, pior que é real. Essa edição, eles evitaram ao máximo não ter conflito. E assim, é interessante isso. Eu entendo os motivos de cada um lá que escolheu não ter conflitos, porque cada edição, é interessante falar isso em termos de produção, eles escolhem uma narrativa. Eles escolheram já na época no BBB de 2002, eu não vou lembrar a data, mas enfim, no BBB do Serginho, do de César, foi o BBB Diverso, não sei o quê.
10 ou 11.
Eu acho que por aí, né?
Tá.
Foi a época do BBB digital, da diversidade, que você tinha Twitters, você tinha Serginho de César, você tinha a...
Morango.
A Morango. Enfim, ao mesmo tempo você tinha uma narrativa de vamos trazer o Dourado de volta, que era uma pessoa claramente aversa ao que a diversidade estava ali
representando. O conservadorismo.
Exato. Então eles têm sempre essas narrativas. A gente já teve... a narrativa do ano passado foi uma narrativa claramente de conservadorismo contra militância. E claramente é uma pessoa que é negra, que tudo... Que, claro, no cenário do nosso país, nós tínhamos o que ali? Três pessoas negras, eu acho, que era Rízia, Gabi, Rodrigo, e você tinha a Hannah, que claramente...
Tinha o Danley.
O Danley, isso. E você tinha a Hannah, que ali também que militava bastante junto a eles e tudo mais. E tinha a Lana, aquela que era do Maranhão, eu acho.
Ah, sei quem era.
Elana. E você tinha... Ela era meio que não queria se envolver também, né?
Isso.
Não queria entrar em discussão. Então, se você tem essas pessoas e você tem...
Do outro lado,
um bando de conservador. E no ano que a gente tava... em um Brasil que a gente tava, claramente essas pessoas não iriam querer se colocar lados e tudo mais.
E criar uma dualidade, né?
Exato. Não é à toa que ganhou quem ganhou uma pessoa que foi, tinham frases racistas e tudo mais.
Assim, eu pessoalmente acho que existe uma justificativa muito clara para o ano que aconteceu no ano passado.
Uhum.
Em primeiro lugar, o centro principal do antagonismo da parte, entre aspas, militante do BB19 era uma mulher branca do interior que se dizia ingênua em tudo que ela dizia ou fazia. Ela não tinha, entre aspas, porque eu não a conheço e não vou comprar o personagem que ela tá fazendo ali, mas ela não tinha malícia no que ela dizia. Sim. Então não era uma pessoa abertamente dizendo que entendia o que ela tava dizendo e era preconceituosa porque ela queria. E... ela estava sendo ingênua. E aquilo ali é tipo assim, pra o brasileiro médio conservador, é tipo, não estou falando, ela não tá dizendo nada demais, ela tá dizendo apenas o que ela acha, é uma opinião.
É opinião, exato.
Entendeu? Então aquilo que ela fala é tipo, não é ofensivo, é só uma questão de opinião, que coisas que ela não entende. Então assim, por sorte, entre aspas, nós tivemos um outro lado que entendeu que aquilo ali, pelo lado de fora, seria visto de forma negativa. Sim. Se fosse um conflito, se fosse uma coisa combativa. Sim. Até porque eles eram negros, alguns periféricos, então eu tenho, é bem claro, tanto que ela ganhou, né? Mas imagine então se ele fosse uma coisa de conflito, se eles tivessem chegado a bater de frente com ela, se eles não seriam tornados vilões da casa. Sim. Então eu acho que assim, tem muitos fatores. Além do fato, eu acho que ela ser, por ser uma mulher, eu acho que talvez se fosse um homem, não sei se mudaria, mas... enfim, tem muitos fatores e isso de fato eu acho que é o que o público muito compra. Eu falo muito isso, BBB é muito de intenção.
Sim.
Se você chega lá com a... tanto que tem essa coisa do tipo, do que se faz de inocente, que... você já viu o vídeo do César falando o pós-BBB? Sabe quem é César, né? Quem ganhou?
É um que ninguém ruivo, que ninguém lembra.
Isso. Ele falando pós-BBB que ele tinha estudado aquilo e ele sabia que tipo de personagem as pessoas compravam pra ganhar. E ele fala abertamente que, tipo, ele criou um personagem pra quem
sabia. BBB.
Então, assim, você tem que... tem certos... estereótipos.
Boa estratégia, não à toa ganhou.
Exatamente, tem certos estereótipos que o público compra. Tem certos estereótipos que você, que o público defende. E eu já falei muitas vezes disso e eu sempre falo. Um é você ser o que é ingênuo e tipo age porque você não tem criação pra isso. Uhum. E tal, você não ser malicioso. E o outro é você ser vítima na casa. Sim. Você ser perseguido.
Essa questão da Paula, inclusive, é tão engraçado de se assistir a primeira semana. Porque a apresentação dela é uma menina do interior, loira, branca, que cria uma porca. Tem uma porca de estimação.
Isso.
Isso, por si só, já é muito interessante como personagem. Se você for analisar direitinho. E porque torna ela engraçada. Nossa, que interessante. Aí você começa a achar engraçado. E durante quase toda a primeira semana, ela tinha VTs. Momentos muito engraçados no programa.
Tinha.
Então eu acho tipo, que é muito fácil você comprar. Ah, menina, porque todo mundo que eu falo aqui, que eu via comentando a favor dela, dizia que ela era carismática, que ela era engraçada e comprava ela dessa forma. Então quando você vê isso daí, você já consegue ver.
Pyong.
Exato. Só que aí esse ainda dá tempo de. Ainda deu tempo de ir ladeira abaixo.
Só que a questão, a diferença talvez dele é porque ele não é uma pessoa ingênua. Você obviamente percebe. Sim. Que ele não é uma pessoa inocente, ele tem intenções, ele tem malícia. Sim. Então, a partir do momento que ele tem uma escorregada, as pessoas cobram.
Uhum.
Não é uma coisa tipo Paula que as pessoas passavam um pano.
Exato. E aí nessa história da narrativa, esse ano eles escolheram os VIPs, o camarote e a pipoca, e estão embarcando nisso. Eu de início confesso que achei que ia ser algo muito duvidoso, que o elenco não ia dar pano pra manga, porque apesar de que eles escolheram um elenco muito bem pensado, se você for analisar direitinho, porque tem celebridades da internet muito problemáticas, que já tem um histórico de problemas enorme.
As que aceitaram, né?
Então, exato. Exatamente. A Boca Rosa é maravilhosamente um personagem muito interessante que tratou com a internet toda.
Sim.
E é incrível como ela consegue ser um personagem incrível. E dentro disso, eu acho que essa edição conseguiu ser muito esperta, até bem mais do que o que a MTV tentou fazer com os celebs, o Diferença com os celebs.
Ah.
Porque é claramente pra mim surge o BBB Celebridades, o BBB 20 surge de uma inspiração do De Férias com Ex-Celebs, pois eles quiseram fazer, chamar digital influencers pra entrar no De Férias com Ex. Só que quem assistiu o De Férias com Ex-Celebs sabe que foi um De Férias com Ex onde só os exes dos exes iam e os que já eram De Férias com Ex que voltaram que fizeram o programa.
Sim, graças a Deus.
E a MC Rebeca, que só passou duas semanas no programa.
Fada, perfeito.
Mas que foi maravilhoso. Então, é muito interessante que algo que você paga a língua, porque algo que você achava que ia ser pela 4 não saiu.
Sim, é isso que eu ia falar. Tipo, eu assisti também o De Férias com os Celebs e, tipo, assisti até o final. E, assim, eles têm muito que agradecer aos dois participantes, porque, assim, Lipe, Anne e a Marcela, que tem uma Marcela lá também.
Sim.
Lipe, Anne, Marcela e a Stephanie, eles, até o Gui, inclusive, causaram, assim, sem parar. Eles são ex-participantes do programa em si, eles trouxeram ex-participantes e celebs, e, tipo, assim, só eles fizeram, causando aquele programa, e alguns ex que chegaram depois, mas as celebs simplesmente desapontaram 100%. Sim. Eles, obviamente, é porque não faz sentido. E uma coisa que eu até falei, inclusive, sim, conversando com os meninos, gente, você colocar celebridades no reality show, elas não vão querer fazer nada. É tipo, você tem uma reputação, você tem seguidores, você, especialmente esses que são do Instagram, que trabalham com marcas. Sim. Você tem contratos, então você não vai querer se queimar porque você vai perder dinheiro.
Sim.
Então foi o que aconteceu no Celebs, eles foram pra lá pra, tipo, curtir, e eles curtiram, tipo, o mínimo do mínimo, não brigaram com ninguém, não tiveram nenhum grande, tipo, impacto ali no programa, e saíram ilesos, e pra eles tá ótimo.
Inexpressivos,
tipo, não ganharam nada, mas... Exato. Não perderam nada. Então, tipo assim, então minha crítica principal, eu falei, gente, isso não vai dar certo. No BBB não vai fazer sentido nenhum. Esse povo não vai causar porra nenhuma. E, tipo, no frigir dos ovos, e eu ficava muito preocupado com isso, nessa questão também de, tipo, se eles forem pra um paredão, a fanbase vai toda comprar eles. Então, tipo, os anônimos vão morrer na praia.
Sim.
E, assim, não sei se o elenco, não sei se a produção, não sei o que aconteceu, mas, assim, que foi um clash, que foi, assim, de imediato, que o elenco fez acontecer, acho que na primeira pra segunda semana, acho que a primeira semana...
Foi na primeira festa que a gente viu que virou o jogo ali, que a gente achava... Tava até interessante, na verdade foi, se eu não me engano, foi a melhor estreia, a estreia desse ano, superior do ano passado, em termos de audiência. Só que na festa de sábado, no primeiro sábado, basicamente, você já tinha Boca Rosa brigando com Rafa. E, enfim, já tinha algo desenrolando. E a festa, basicamente, rendeu muita coisa.
Eu acho que Boca Rosa brigando com Rafa foi o primeiro ponto ali da... E eu mesmo já falei, nossa, essa menina já tava VTzeira, né? Porque, pelo amor de Deus, primeira festa, você vai brigar e chorar. E aí eu falei, gente, não é possível. E aí eu não tava assistindo ainda.
Inclusive, maior campanha de marketing, de maquiagem,
com
já
certeza,
feita.
Amor, porque
você
ela chora,
chora, chora. A maquiagem intacta, que é a marca dela mesmo.
Tranquila. Mas e aí? Eu acho que até esse momento tava, tipo, ok. A internet tava se movimentando, mas não tanto. Mas eu acho que o momento que virou a chavinha foi quando o Patrick's... o Patrick's indicou... Não lembro quem foi que ele indicou. E a casa indicou o Pyong, com 10 votos.
Sim.
E ele foi pra prova do bate-volta. E ele voltou da prova com 10 votos. E não foi pro paredão.
Sim.
E aí, nesse momento, todo mundo queria saber o que ia acontecer. Porque o Pyong já tava sendo meio falado. Porque ele era meio carismático na internet, etc e tal. Ele é bolsominion, né? E problemático, pelo que vimos recentemente. Mas já era bem falado, e ele foi pro paredão e voltou. E todo mundo já ficou meio atento, todo mundo já ficou meio assim. E sim, já foi no momento que... E acho que foi logo depois que teve esse paredão, ou foi, não sei se foi nesse momento que aconteceu. Ou eu acho que foi esse bate-volta foi no domingo.
No domingo.
E eu acho que na quarta teve a festa que teve o assédio do Patrick's.
Sim, então, que foi a festa dele.
Que foi a festa dele.
Festa exatamente. Do líder, isso.
Então foi justamente assim, entre domingo e quarta-feira, o BBB começou a acontecer.
Sim.
As pessoas começaram a falar muito, etc e tal. E o ápice, obviamente, foi a eliminação do Patrick's. Eu acho que foi, assim, o momento em que esse BBB... Eu tenho amigos que, assim, não assistiam o BBB há, sei lá, 10 anos.
Sim,
que
também
passaram a madrugada acompanhando o que estava acontecendo. Porque, assim, eram consequências e consequências de situações que ninguém estava entendendo nada. E todo mundo ansioso. A questão da casa de vidro foi, assim... Todo mundo, meu Deus, a gente precisa... E a formação do paredão, foi assim, foi tudo muito certinho, sabe?
Sim.
Tipo, foi a formação do paredão com o Adson e Patrick's. E a Marcela contou um negócio do Adson. E as pessoas aqui fora queriam surpresar pra eliminar o Adson.
Porque... Gente, eu acho que foi tão arquitetado que eu não sei, alguém tem um ponto eletrônico ali. Disse, Marcela, você vai agora contar pra todas as meninas.
Sim.
É porque eu acho que no domingo... todo mundo foi dormir, acho que muito tarde, chegou no trabalho atrasado, porque aquele dia foi...
Foi incrível, assim, foi assim...
10-10. Eu acho que foi nível... quando... Paredão Alemão e Siri.
Sim, foi
Paredão
super.
Histórico.
Foi super, super, super. Foi muito isso. Tipo, era tipo o pessoal 3 horas da manhã comentando, tipo... Pessoal, ninguém. Era a Manu chorando, era as meninas Sim. conversando, a Bianca falando, ai, criticando as meninas, e era tipo, movimentação na casa toda, e o Alisson gritando, falando não sei o quê. E aí, de repente, quando falaram que. O Boninho segurando o pessoal da casa de vidro Sim. pra ver a movimentação, e quando falaram que todo mundo ia dormir, botaram a casa de vidro lá dentro. E aí, mais movimentação, Sim. obviamente. Daniel e Ivy chegando com informações de fora.
Inclusive, acho que é a única coisa que me decepciona nesse BBB em si, porque se acontecesse, seria extremamente lendário, histórico, e a casa de vidro não ser com esses BBBs. Que eu acho que aí seria uma grande sacada de trazer, por exemplo, uma Solange da vida, BBBs que são de fato históricos, assim, tipo, pro programa. Seriam favoritos, Sim. provavelmente. Mas eu acho que iam fazer muito a diferença no jogo de, tipo, você ter entretenimento de verdade. Porque você daria chance a pessoas que, tipo, é aquela coisa. Sabe a Tatiana, da Season 2, que volta no... É tipo isso. Porque tem gente que não conhece Solange, tem gente que não conhece, sei lá... por mais que o Serginho seja de, tipo, início da década passada...
Ele mudou, né? As pessoas mudaram, total. Etc.
Ele estava em altas horas essa semana, sabe? Tipo, com certeza eu acho que essas pessoas voltariam. Tipo, Serginho, que inclusive é uma crítica desse BBB que não tem nenhuma pessoa gay, por exemplo.
Assumida,
pelo menos. A Marcela. A Marcela se diz bissexual, mas dentro das letras eu acho que. E ela tá tendo.
É bissexual e homossexual.
Exato. Mas assim, é o que pra mim falta. É a única. Porque essa casa de vidro em si. A casa de vidro já é conhecida, mas. Eu não gosto muito do Daniel em si, do labrador. Que o povo diz que ele parece um labrador.
Exatamente. Um Golden Retriever.
Um Golden Retriever, mas. Assim.
Eu acho assim que talvez. Deles, é tipo isso, é muito engraçado que eu acho que deu tudo muito certo, por sorte. Eu não sei se é produzido ou não, mas o fato de entrarem anônimos ajudou muito no plot que já estava acontecendo. Que talvez morra já, mas ajudou muito na narrativa que já estava acontecendo. Talvez entrando pessoas famosas, isso seria muito um foco. Pessoas famosas não, ex-BBBs no caso. Seria muito um foco do que, tipo, isso aconteceria depois. Mas eu não sei se essas pessoas, esses bebês iam levar essas mesmas informações. Tipo, sabe, eu acho que isso ia talvez mudar muito o que aconteceu dentro da casa. E eu, pessoalmente, acho até que foi errado. Eu gostava do que tinha acontecido. Eu gostei do que aconteceu naquele momento pós-eliminação Patrick. Eu acho que a confusão deles não entenderem faz muito sentido pro jogo. Sim. E por mais que, assim, isso talvez levasse pra uma coisa muito ruim, que talvez os meninos crescerem ali dentro, pelo racha da união feminina, o jogo em si se movimentaria muito. E eu sou de reality show, então assim, eu prefiro o jogo do que a gente ter um marasmo.
Então, eu acho que foi... Não é que foi um erro, mas eu acho que alguma coisa ali não estava certa em termos da casa de vidro. Eles assistiram ao programa, isso já tinha acontecido. Eu acho que eles deveriam estar confinados muito antes disso, junto com o pessoal que entrou na casa no início do programa. Eu sinto isso, que em algum momento o plot em si do jogo vai acabar justamente por conta da chegada deles. E eu acho, tipo, muito ruim que isso tenha acontecido por falta de, não sei se tato, porque a casa de vidro, no fim das contas, é tipo, tá no shopping, não sei o que, você gera burburinho pro programa e tudo mais. Só que, sei lá, eu acho que quando eles entram, que começa a ficar naquela emoção, tipo, poxa, eles estão sabendo, mas ao mesmo tempo você passa assim, você fica, caramba. Eles não entenderam e agora eles estão entendendo e, tipo...
Influencia o jogo todo. Eles lá dentro...
Você perde o plot. Tipo, o programa vai deixar de ser tão interessante assim. Porque eu tenho certeza que a produção vai trabalhar muito quando todos os meninos saírem. Você
certeza.
Tem a certeza pra gerar conflito, com eles vão trabalhar. Certeza.
Assim, eu, pessoalmente, acho que, assim... As meninas, de forma geral, e as mulheres, infelizmente, elas... conseguem criar rivalidade de uma forma muito fácil. A sociedade em si, ela facilita essa briga entre mulheres de uma forma muito enraizada, assim. Então, tipo, eu não acho que é difícil elas criarem uma briga por besteira, como já aconteceu, inclusive, agora.
Flaslane é especialista nisso.
Flaslane e Rafa agora, na segunda-feira.
Vitor, eu não gosto de...
Eu não gosto de ignorância de não ver o Vitor Hugo. Ai, perfeita. Não, mas enfim, segunda-feira teve uma discussão entre a Rafa e a Fly por uma coisa assim, tipo... Nossa, mínima. Então, tipo assim, eu tenho certeza de que, obviamente, a gente tem... Marcela, Thelma e Gisele, que estão muito unidas.
Sim.
A casa sabe que a Marcela tem muito favoritismo muito grande.
Sabe. Daniel, não... inclusive, entrou sabendo disso.
Exato, e tá investindo nisso. É. Então, assim, a partir do momento que os meninos saírem, as meninas vão começar, tipo... Beleza, se as meninas, assim, se elas forem inteligentes, as outras, elas vão pensar, tipo, beleza, ela pode ser favorita. Mas aí a gente pode empurrar ela com as outras, elas são só três.
Sim, é verdade.
Então a gente pode jogar as três ali e pelo menos fica só a Marcela e a gente consegue o segundo e terceiro lugar.
É.
Se elas pensarem bem, né? Tem isso, sei lá. Mas aí é uma questão delas jogarem ou não. Mas eu tenho realmente medo de, tipo, elas ficarem nessa coisa de sororidade, vamos ser amigas e tal, e acabar não dando nada, porque elas, no final das contas, elas vão ter que se votar. Né? Até eliminar todos os. Quando terminar de eliminar os machos, elas vão ter que se votar bem, em algum momento. Então vamos ver no que vai dar.
Inclusive, depois de bastante tempo, não, porque ano passado foi uma mulher que ganhou, mas finalmente tem alguém, tipo, que a gente torce vai ganhar.
A Gleice também ganhou alguém.
Eu tô coisado, mas assim, finalmente vai ser alguém que eu torço, que eu acho que vai ganhar. Eu acho que quem vai ganhar é a Marcela. Assim, antecipando, mas eu acho que. Quem vai ganhar essa edição é uma mulher, de toda forma.
Com certeza.
Eu acho que o Babu, ele consegue figurar ali perto da final, mas eu acho que ele não vai pra final.
Eu acho que ele tem muita sorte se ele pegar, tipo, um paredão, sei lá, Fly, paredão Bianca, paredão Mari, que são pessoas, assim, que ninguém vai votar a favor. Mas se ele pegar um paredão Gi, paredão Manu, paredão Thelma, eu acho que ele não fica, não. Eu acho que ele não tem força pra ficar, não.
Acho que até com a Thelma, eu acho que ele... Ah, não, porque tem a Marcela, né?
Eu acho que ele realmente consegue ficar se ele não for votado. Mas eu imagino as meninas votando nele assim que os meninos saírem.
Ah, né? Sim.
Então tem esse rolê. Mas assim, falamos muito... A gente pode falar agora dos outros personagens, né?
Sim,
que a gente tem atualmente.
Certeza. Essa semana o nosso querido Adson, que a gente gostava muito, saiu.
Adbala. Com 86 mil seguidores.
Nossa, esse vídeo é maravilhoso. Procurem a reação dele.
Esperava mais.
Sobre os seguidores dele. Esperava mais. Nossa.
E a Fernanda?
Gente, a autoestima desse homem devia vender em cápsula, como disse Marcela.
Enfim, falando primeiro dos homens que a gente não gosta muito, eu acho que a gente teve um antagonismo meio que... desde o começo, né? A gente teve... Patrick, pra mim, era tipo o antagonista perfeito da edição.
Sim.
Eu acho que ele é, sim, problemático. Ele teve um caso de assédio com as meninas. Acho que foi tanto com a Fly quanto com a Bianca. Mas, assim, ele tinha um jogo, uma estratégia, uma inteligência ali dentro do programa que era, assim... Incrível,
um pouco psicopata, porque menino, ele simplesmente assim falava uma coisa, depois por trás ele fazia outra, ele é muito manipulador.
É bizarro, assim, ele é tão manipulador que quando é eliminado, as meninas todas na casa choram.
Sim.
Sem saber que ele manipulou a casa inteira.
Sim.
Então, assim, ele era extremamente inteligente. E eu acho que um dos momentos que eu olhei pra esse bebê e falei, tipo, lendário, foi quando. O Pyong havia indicado o Patrick, ganhando a prova.
Uhum.
O Patrick indicou o Pyong no Big Fone, num movimento bem polêmico, inclusive.
Sim.
E eles sentam numa cadeira e eles começam a estrategizar sobre quem eles vão mandar pra eliminar no lugar deles. E eles eram inimigos.
Isso. E o Patrick indica alguém que ele tava fechado, que era o Adson. Isso é perfeito, assim,
esse momento que eles sentam um do lado do outro, é tipo assim, são arqui-inimigos, são tipo nêmesis. Obviamente que é de jogo, não é de vida, mas é tipo, nêmesis. Sentam um do lado do outro, olham pra eles e falam, tipo,
gente,
vamos indicar alguém que a gente sabe que vai sair?
Quem isso é da velha guarda é como se alemão e cowboy estivessem fazendo estratégia juntos.
Exato.
É tipo, nível isso.
Isso é tipo incrível, gente. Eu juro, eu olhei e falei, tipo, putz, lendário. É lendário.
Mas assim, voltando a uma nostalgia, enfim, dos outros BBBs, seria muito bom, inclusive, a Casa de Vidro não existir, porque a gente teria muito. Eles teriam a incerteza do que foram os outros BBBs, tipo, digamos, sei lá, os BBBs mais antigos, em que, tipo, eles claramente não conseguiam identificar o que estava acontecendo, ou identificar um favorito, por exemplo, um Patrick da vida, que elas achavam que, poxa, porque ele saiu e não sei o que, sabe? Tipo, ali claramente eles iam ficar perdidos como nunca.
Pra mim, a Casa de Vidro, ela foi boa, assim, eu tô esperando os machos saírem pra ver se a BBB vai sustentar e falar, tipo, beleza, a Casa de Vidro aconteceu, mas não estragou a edição.
Uhum.
Mas pra mim, hoje, ela, tipo... ela mudou o jogo de uma forma que eu não gostaria que tivesse mudado.
Sim.
Eu acho que ainda assim a gente conseguiria fazer a Marcela, uma das meninas, ganharem.
Sim.
Sem a influência da Casa de Vidro. E seria, seria bem mais interessante.
Ver. Com certeza.
Então, mas sim, eu ia falar assim, eu pessoalmente eu acho que o Patrick é uma influência muito boa, assim.
Em termos de jogo.
Em termos de jogo.
O Pyong também.
O Pyong também é um ótimo jogador lá dentro. E, assim, os outros meninos, eles são aqueles antagonistas tipo Trio Pateta, que fala as bosta, não sabe o que estão falando.
Sim.
Mas isso não serve nem pra antagonizar direito, sabe? Eu acho que o Addison ainda tentou criar um arco narrativo ali no final de redenção.
Sim.
De... eu tô aqui tentando fazer o meu melhor, papapi, papapá, mas assim, o público já tava muito odiando ele.
Uhum.
E infelizmente ele saiu com 80%.
Sim.
Mas tirando eles, eu acho que assim, o Vitor Hugo, pelo amor de Deus,
gente, eu não sei quem escolheu essa pessoa. Boninho, eu jogo em tua responsabilidade.
Me chama porque... pra fazer esse casting, porque pelo amor...
pelo amor, gente, é sério. E o pior de tudo é que o coitado é iludido, ele acha que tá virando meme, acha que coisa tipo...
é engraçado, que é irônico que ele tá virando meme por ele acreditar
motivo,
que ele tá sendo meme.
Exatamente, é uma... a origem. É, o Chico Barney tem uma frase maravilhosa, que ele diz que cada vez que o Vitor Hugo abre a boca no ar na Globo, a Record ganha 8 pontos de audiência. Porque...
nação Vitor
Hugo. É muito chato.
Mas somos todos nação Vitor Hugo.
Eu não sou hater, não sou nada, mas ele é muito chato.
Nossa. Gente, vamos deixar bem
tem
claro.
Tem um vídeo maravilhoso dele tentando se... ele juntou a casa na segunda-feira pra explicar que ele não tá em cima do muro, pra dar uma declaração. Ele fez um disclaimer pra casa. Desse jeito, ninguém se importa. Tá mandando sentado assim, observando, ficava, sou eu.
Sim. Não, tem um vídeo dele no Raio X, que é ele falando, tipo, gente, eu consegui escapar do paredão, eu senti a energia de vocês comigo.
Oh,
e eu sei que eu te virei meme na internet, porque eu te faço muitas caras e bocas, a gente, tipo, não, amigo, não.
Enfim. É
tipo, vamos explicar, tipo assim, nada contra a pessoa do Vitor Hugo.
Sim,
é só
até porque não
gente,
conhecemos, né?
Tipo, a gente tá falando de um jogo... de uma competição, de convivência, onde a gente quer que tenha movimentação. E é uma pessoa que não faz nada.
É.
Ela é irrelevante. Tipo, a gente não quer essa pessoa dentro da casa, né? Então, tipo...
e assim, é até um motivo pelo qual, assim... a casa tem regras, tem alarmes, tem música. Que é pras pessoas. Porque assim, eu na casa daquela, eu dormiria 24 horas por dia. E quando eles percebem que tá rolando uma movimentação, eles tacam música alta, coisa, porque eles querem que as pessoas conversem.
Exato.
Querem que as pessoas planejem,
se irritem,
se irritem. Por isso que muitas vezes a prova do anjo, esse ano eu não sei se tá sendo sexto ou sábado,
o monstro, mas... no caso
não, o monstro também, mas a prova do anjo muitas vezes acontecia de, em outras edições da festa ser na sexta e a prova do anjo ser sábado,
não,
bem cedo, tipo 10 da manhã, e eles têm que dormir das 5. Óbvio que eles vão estar irritados, vão estar com sono, vão fazer a prova, se lascam.
Sim.
E, obviamente, tem o monstro e tudo mais, que é pra...
pra criar... incomodar mais.
É, exatamente. Mas sobre outros personagens...
inclusive, desculpa. Inclusive, eu achei uma ideia muito acertada deles escolherem quem vai pra Shep e quem vai pra... e quem vai pra...
Isso acontece, eu acho que tem uns 2 anos.
É porque eu não tô acompanhando até muito tempo. Mas eu achei muito interessante, muito acertada essa ideia.
Ah, é porque antes era a prova da comida.
É, tinha a prova da comida.
E aí quem não ganhava a prova da... quem ganhava a prova da comida tinha a casa e quem não ganhava ia pra Shep. Mas
isso.
Aí eles começaram, eu acho que, a escolher.
É, agora o líder escolhe
isso.
Quem vai pra,
é verdade,
pra
é verdade.
Casa e pra quem vai pra Shep. Eu achei isso uma decisão muito acertada.
Muito, muito boa. Fora Vitor Hugo, eu acho que a gente tem personagens bem bons. Flyslane, eu acho um personagem bom, apesar de forçada.
É incrível, ela é tipo muito forçada, mas assim, pra um reality show ela é perfeita. Perfeita, ela... Gente, ela bebendo 3 cervejas, ficando bêbada.
Nossa.
É assim...
Ali eu olhei e disse, mulher...
É tudo,
sério?
Gente. É tipo, literalmente assim. É tipo aquela pessoa que... Assim, obviamente eu acho que ela não tem essa consciência. Mas é aquela pessoa que ela entra no reality show, ela vai causar. E ela sabe que ela vai ser eliminada, mas ela fez acontecer.
Ela me parece uma Ana Mara de 2020.
Nossa... Se bem que eu acho a Ana Mara ainda muito mais...
Autêntica?
É, tipo isso. Eu acho que a Fly, ela é bem forçada mesmo.
Ela briga por tudo. Essa semana ela tava brigando porque alguém disse que não comia peixe. Ela vai ter que comer o quê?
Eu não gosto de ignorar essa nome, Vitor Hugo.
Tipo isso. Aí eu fiquei tipo, gente, eles estão brigando por causa de um peixe ou de um fígado, sei lá o que era.
Era peixe. A segunda-feira, a Fly brigou com a Rafa. Não, brigou com a Rafa não. Ela discutiu com a Gabi porque fizeram
Fizeram um jogo da Discord. Maravilhoso.
E a pessoa tinha que escolher duas pessoas pra ir pra final com ela. A Gabi escolheu a Rafa e a Mari. E aí a Fly ficou puta porque ela escolheu a Rafa e não ela. E ela chorou, fez escândalo. E a Gabi muito atriz. Inclusive, precisamos falar de Gabi Martins.
Gabi Martins é a pessoa mais apagada do BBB, mas na hora de atuar ela atua. Porque nessa hora ela vira pra fazer.
Não, ela era mais apagada nas duas primeiras semanas, agora, meu amor, ela é atriz principal.
Ah, é verdade.
Ela só
ela tá no triângulo ali, né?
É.
E é muito engraçado
que ela vira pra faz lã.
Ela vira pra faz lã e fala: deixa eu falar pra você. Eu acho que você vai ganhar. Você vai ganhar essa aqui. Eu disse: eu parei assim, eu fiquei.
E a Fly olha pra ela e fala: ninguém sabe quem vai ganhar.
Exatamente.
Eu assumo muito.
Porque ela fala: pra mim quem vai ganhar é Fulana. E a Fulana acabou de passar atrás dela.
É a Marcela. É a Marcela.
Quem vai ganhar é a Marcela. Não, mas eu acho que você vai... Ninguém sabe.
Ninguém sabe quem vai ganhar, Gabi. É muito... Então, assim, a Fly... Eu vou contar com ela pra fazer barraque e também com a Bianca pra poder fazer esse barra acontecer. Mas, assim... acho que dos homens a gente tem um Babu que também ele tá ali, mas ele acontece em alguns momentos, ele tem umas falas legais, mas não é sempre.
Quando ele briga é só por causa de arrumação, basicamente.
Isso, comida.
Né?
Inclusive teve um. Hoje eles fizeram uma encenação, você chegou a ver?
Não, ainda não.
Eles fizeram uma encenação que era ele e o Pyong brigando por causa de ovo. E aí a Gabi chega na hora, é justamente pra ela. Aí a Gabi chega na hora e ela fala: gente, mas vocês podem pegar o meu, não tem problema não. E é muito bom, gente, é muito engraçado.
Verei.
E eu acho. E tem um Guilherme, que eu acho que é um personagem interessante ali.
É, eu acho o Guilherme
que
muito...
Que é um personagem muito consciente do que tá aqui.
Sim.
Fora. Ele joga muito pra aqui fora. Ele, tipo... Ele tem uma aliança com os meninos.
Sim.
Ele não gostava do Patrick, ele deixou isso bem claro no começo. Mas ele tem uma aliança com os meninos. E a partir do momento que as coisas foram acontecendo, as informações foram chegando,
sim,
ele foi mudando todo o jogo dele.
Sim.
Ele se aliou, obviamente, com uma das meninas, que era a Gabi.
Sim.
Soube que o público tava odiando os meninos.
Uhum.
E tomou a decisão que ele mais queria, não queria tomar, porque ele era muito amigo, e foi vetores da prova e ainda usou desculpa de que porque eles eram muito fortes pra uma prova do líder, ele tirou eles pra vetar pra ganhar o líder.
Sim.
Então ele tá sendo muito estratégico.
O movimento dele me lembra o Alan DJ, que ficou com a Grazi no final.
Sim,
que
sim.
Ele tava claramente no grupo odiado. E aí quando ele percebeu que o grupo da Grazi e do Jean ali estavam mais
populares,
aí ele foi, se envolveu com a Grazi e tudo mais, e conseguiu pegar o quarto lugar.
Exatamente.
Então, assim, inteligente. Agora, assim, o Guilherme tem um pequeno problema que ele falou das meninas também e tudo mais. Falou que é
mais. Só que elas lá não sabem.
Exato.
O público sabe.
O público sabe.
Mas elas não sabem.
Assim, a gente sabe que o homem não vai ganhar esse ano.
Sim.
Então...
Não, inclusive, ele tá jogando. Ele tá fazendo uma jogada muito assim sacana. Que é tipo, ele começou a ficar com a Gabi. Uma das declarações mais icônicas que existiam nesse Big Brother, que a Gabi chama Guilherme para a cozinha e fala: no meio de tanta maldade e tanta guerra,
Eu consegui me apaixonar por você. É muito bom.
Meu Deus, Gabi é atriz. Linda.
Ela é muito maravilhosa.
Aí Guilherme tá ficando com Gabi. Gabi, na festa seguinte, ele começa a tipo, conversar com a Bianca, dançar com a Bianca.
E Bianca solta: sai daqui.
Sai daqui, senão você quer me beijar? Se você não quiser me beijar, então sai daqui.
É.
E aí ele, claro, na cara dela ele fala: não vou, não tô isso aqui pra isso, papapá. Aí de repente o que ele faz? Ele vai atrás da Gabi e chega: você tá diferente, você tá,
sim,
estranha. Ele joga aquele plot do tipo: você tá estranha, você tá sentindo,
sim,
alguma coisa, pra tipo, ela brigar com ele e ele,
sim,
ter a desculpa pra ficar com a Bia. Então, tipo...
Não tinha notado isso.
Claramente, ele faz isso muito evidente. Ele chega pra Gabi, ele joga que ela tá estranha,
uhum.
que ela tá diferente.
Mas
ela...
eu achei que ele falou isso porque como se nessa dele ser amigo da Bianca, ela já tivesse notado essa proximidade que ia se afastar.
Não, ela notou, mas Gabi é claramente atriz, fingida. Disse que não, e ele falou, não, tá tudo ok, beijou ela, e ela ficou tipo, não, tá tudo ok, de
vamos
boa,
dançar.
Beijou ela e tal, vamos dançar, não sei o que, e ele tipo, olhando pra cara dela, falou tipo, não, você tá estranha, ele falou, ai, para com isso, eu não tô estranha, e ele insistindo que ela tava
Sim.
estranha, porque ele queria que ela cedesse, e dissesse, não gostei disso e daquilo, e aí ele fosse a vítima da situação.
Inclusive, Pink Mouth, Boca Rosa, maravilhosa, dentro de toda essa situação, o que é que ela faz no dia seguinte? Chega pra Gabi e faz, então... Eu dei em cima do Gui. e eu queria falar pra você, amiga, que eu dei em cima dele, mas assim. Não, e pede desculpa no raio-x para o namorado.
Para todo mundo.
Um beijo pro namorado, que já excluiu todas as fotos do Instagram.
Inclusive, você viu que ressurgiram um vídeo da Gabi no canal da Bianca.
Da Gabi Martins?
Sim,
não.
Ela fez um vídeo no canal da Bianca muito tempo atrás.
Nossa.
E ela, a Gabi entrevistando ela e ela falando tipo, ai, ela é um amor de pessoa, é a pessoa mais maravilhosa que eu já encontrei na vida. Lenda, gente, é incrível. Mas, assim, realmente, voltando agora pras meninas, a gente tem, a gente já falou da Fly, eu acho que a Bianca é uma pessoa que, tipo assim, ela passou por montanhas ali, ela começou a livetezeira, fazendo a vítima com a Rafa. Depois ela teve o erro, um tropeço de desconfiar das meninas, que foi ali, eu acho que foi o principal queda e o principal motivo dela ser eliminada, provavelmente, num futuro próximo.
Inclusive, Bruna Marquezine claramente já ditou qual é a grande frase de Bianca Boca Rosa, que a qualquer discussão ela vai dizer, somos todos humanos.
Sim. Mas assim, eu pessoalmente não gosto da Bianca porque, por motivos antigos, ela é bem problemática, inclusive, na
Sim.
internet.
Inclusive, mas... por isso que foi escolhida.
Exato. Mas assim, dentro do programa ela teve muitos discursos problemáticos. Ela claramente. A pessoa falou, mas só porque ela não acreditou. Não é porque ela não acreditou, é porque ela descreditou o que as meninas tinham falado por uma pessoa que ela nem conhece.
Exato.
Tipo, ela não deu o benefício da dúvida de dizer, tipo, será que é verdade? Será que talvez as meninas. Por que a Marcela me falaria isso? Será que ela tá, tipo, falando isso pra. Tipo, não tinha um motivo. Ela não tava no paredão, o Watson acho que não tava no paredão naquele momento. Eu não lembro quem tava no paredão.
Tava.
Tá?
Foi o paredão 4, pra ler.
Ah, então é. Tipo, ela não tava no paredão, a Bianca não tava no paredão. Tipo, ela tava dando uma informação pra elas se beneficiarem daquilo. Então não tinha motivo pra ela querer.
Ah, não,
tipo...
ali foi a saída do.
Do Patrix. Então foi logo depois da saída do Patrix.
Calma.
Não,
isso foi domingo.
Foi antes.
Foi formação de paredão, foi domingo.
Então,
foi formação,
Então ela é verdade, então foi isso mesmo.
Inclusive
então, tipo,
é engraçado assim, esse movimento, porque quando ela sabe disso, ela é a primeira a chegar pra querer dar na cara do
Watson.
Explica aí essa história, não sei o que, e depois ela recua.
Exatamente. Então ela teve assim. E ela jogou essa. É porque, tipo assim, querendo ou não, não adianta você querer ser em cima do muro, que também não é um bom movimento no Big Brother.
Sim.
Tipo, você tem que se posicionar. Eu tenho que se posicionar de forma correta, independente do que você acredita. E aí ela chega, ela vai lá questionar, o Watson dá uma desculpa fajuta de que isso não aconteceu, de que ele não lembra, e ela acredita e simplesmente desacredita em, tipo, na palavra de duas, três mulheres que estão lá, até quatro, falando, simplesmente porque ele falou que não lembra e isso não aconteceu. Então ela teve um movimento ali bem erradinho. Não existe, gente, não existe, entendam. Pra quem tá ouvindo, não existe isso de tipo, eu vejo o lado A e vejo o lado B e todo mundo é humano, não. Como a Marcela falou, não existem pessoas 100% ruins, existem atitudes ruins.
Sim.
E você tem que saber reconhecê-las e pronto.
Ao menos Adson, ao sair, pede desculpa, né?
Exato. Muita gente, inclusive, a Manu, inclusive, agora tava criticando, mas enfim, voltando ao assunto. Aí teve Bianca, que agora tava com esse rolê com o Guilherme, né? Temos a Mari, que é uma personagem assim que eu achava que ia se movimentar depois dessa questão da revelação dos meninos, mas agora tá super planta, não tá fazendo mais nada.
Só chora.
A Rafa, que é pastora, né? Não, ela só para pra fazer oração.
A Rafa não, querida. Da Jessie do Little Mix. Inclusive tá o Little Mix todo confinado antes de elas fazerem um show aqui no Brasil, elas estão no BBB.
Ela fala só para pra fazer oração e dar sermão, é a Rafa ali dentro.
Ela gosta de dar uma reflexão ali, uma coisa.
Aí tem Tem a Manu também, que tá se tornando muito popular. Ela já era conhecida, ela amiga de Bruna. Inclusive, Bruna Marquezine fazendo essa edição acontecer.
Exato.
Também.
Inclusive, eu queria ter a disponibilidade de Bruna Marquezine com o dinheiro que ela tem também, porque ela não precisa trabalhar, porque ali está consumindo esse BBB como ninguém.
Ai, perfeita. Fato maravilhosa.
Inclusive,
um beijo,
Manu Gavassi é um dos... Atualmente, você é da área de comunicação e abre o LinkedIn, sempre está lá um post sobre Manu Gavassi, pois ela tem um dos melhores cases de marketing digital do ano, porque ela gravou 93 vídeos, pois eles passam 93 dias lá, e está postando um a um. Então, se ela ficar até a final, serão postados 93 vídeos no Instagram fazendo, e todos foram roteirizados e planejados por ela. E é isso, eu acho que é um case sensacional. E ninguém nunca tinha parado pra pensar, sim, tipo, poxa, vou pro BBB, o que é que eu posso fazer?
A Bianca também fez um caso assim, não de postar os vídeos, mas de da roupa.
Da,
né,
roupa, sim.
Que ela todo paredão, ela tem uma roupa que ela veste, que ela já tirou, fez.
É tudo?
É todo paredão.
Ah, não sabia, eu achava que tinha sido só o primeiro.
Se não me engano, é todo domingo. Isso. Todo domingo ela tem uma roupa que ela já sabe qual é que ela vai usar. Isso. E eles postam o look dela, a marca que ela tá usando, uhum, etc e tal. Isso já é um ad que ela tá fazendo ali, um merchan.
O Pyong também postou alguns vídeos, eu não sei se ele postou pra o tempo que ele vai passar lá, se ele gravou.
Ele tá postando. Inclusive, você viu que ele postou, eu achei muito genial que ele postou um vídeo explicando por que ele só usa a mesma roupa.
Eu sei que ele postou, mas eu não vi o motivo.
Eu vi. Ele é tipo um motivo muito idiota, tipo, ele fala que é porque... quanto menos tempo você passa pra escolher uma roupa, mais você gasta. Menos você gasta energia com decisões inúteis. É, tipo, você gasta mais energia com fazendo outros tipos de decisões. É um estudo científico.
Ou seja, ninguém se importa.
De alguma coisa da Colômbia do fim do mundo.
Ninguém se importa.
Enfim, é uma coisa bem idiota. Mas enfim, eu achei genial que alguém pensou que isso seria um conteúdo, porque muita gente falava, gente, o Pyong só usa a mesma roupa. Uhum. E aí ele lança um vídeo falando, sim, por que eu só uso a mesma roupa? Sim. Então, por mais que seja um motivo idiota, é uma estratégia muito interessante, assim, de publicidade. Mas,
marketing pessoal, né?
Exato. Uhum. Mas a Manu, ela tá crescendo muito lá dentro. Ela, eu acredito que ela é a mais, assim, boicotada da produção. Acho que a produção realmente não gosta.
Sério?
Muito dela. Ela não aparece, tipo, mesmo na edição. Ela é muito invisível ali. Tipo, eu acho que ela tem momentos, mas eu não acho que existe...
Mas eu acho que é por conta dela também. Eu acho que ela não é de falar muito.
Não, exatamente.
Eu acho que quando ela entrou na personagem... Quando ela entrou, ela tava na personagem ali de tipo... Ai, who the fuck is Manu Gavassi, que é o quadro dela lá, né? No Instagram, no IGTV. E tanto é que na primeira terça-feira da eliminação, ela tem um VT só dela. Que é, tipo, falando todas as coisas, sim, e tudo. Dizem as pessoas que são próximas dela que ela deve estar muito, muito no ócio e muito agoniada pelo não fazer nada. Tanto que tem um momento que ela começa a entrevistar as pessoas porque ela tá sem fazer nada, por exemplo. Mas, assim, eu acho que é muito por ela em si.
Não,
porque ela não é muito
E ela inclusive fez agora um raio-x o dia desses falando que, tipo... Ela entende que aquilo é um jogo, gente. Se você cai no jogo, se você dá, sim, material, você tá caindo no jogo. Então, tipo assim, eu sei que ela tá ali muito consciente de que ela vai dar o material que ela quer.
Sim.
Ela não vai dar o material que a produção quer.
Exato.
Então, acho que eu sinto que ela é boicotada nesse sentido, assim. Tipo, a produção não vai querer fazer um VT. Acho que faz muito tempo que ela não tem um VT, tipo, sobre Manu Gavassi. Porque ela não dá material que eles querem. Eles querem o material perfeito e ela não tá dando. Mas, assim, ela ainda cresce muito nas redes sociais. Eu acho que ela, das meninas, acho que ela é a terceira ou a segunda mais popular.
Inclusive, na quarta-feira pós-estreia, ela foi a pessoa mais seguida do Instagram mundialmente.
Sim.
E ela foi a terceira pessoa mais seguida no Twitter no mundo.
Isso.
Então, assim, se a estratégia dela está dando certo, está.
E tipo assim, eu acredito que Manu Gavassi entrou no BBB sabendo que ela não tá ali pra ganhar. Ganhar se por acaso,
ela
passa. Mas ganhando...
Sabe a frase da Dilma? Nem quem ganhar vai perder, vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. É ao contrário, porque ela tá ganhando de qualquer jeito.
Exato, ela tá ganhando de qualquer jeito.
Não,
se ela chegar na final e ganhar, ela vai ganhar. Mas se ela ganhar na final, se ela não chegar na final, ela ganhou. Se ela chegar na final e perder, ela ganhou de qualquer jeito.
Ela saiu de 4 milhões pra 6 milhões e meio de seguidores, assim, num piscar de olhos. Então,
E ainda teve a capacidade de cancelar a Chay Suede, que eu achava mais. Jamais
era
achei que seria
isso.
Possível que
exatamente
cancelar a Chay Suede. Então, assim, Manu Gavassi poderosíssima.
Inclusive, soube dar ou não o material, é engraçado, porque esses dias ela tava, tipo, o Priol foi perguntar a ela o que era sororidade e tudo mais, e ele tenta até dar uma uma cutucada nela pra ver se ela vai discutir ou não. Tipo, ah, mas você só tá até o final do jogo? Até quando? Até não sei o quê? Ela fala, não. E ela discute com ele normal. Ela fala, não, vou ter sororidade até o final da minha vida. É uma causa minha, não sei o quê. E ela discute, tipo, como se estivesse conversando.
Sim.
Enquanto ele tá debochando dela, tudo. Então ela não quer entregar
o material que vai ser ruim pra imagem dela.
É. Apesar de que eu acho que não seria ruim pra imagem dela no geral se ela brigasse naquilo que ela acredita, mas ela não quer entregar esse tipo de material.
Isso. Ela quer ser, entre aspas, ela mesma.
Ela autêntica. Mesma, exato.
Mas assim, ela tá sendo super popular com isso, então, e ela já, como a gente falou, ela vai ganhar de qualquer forma, então pra ela tá funcionando 10 de 10.
É, outras personagens que eu não sei.
Acho que falta só falar agora do trio.
É, tem Gisele, Marcela e Thelma, né? É, tem mais. É, não tem.
Acho que meninas não tem mais, a gente falou de
tudo. Tem a Ivy que chegou agora,
tem o Daniel,
mas assim.
E a Ivy, mas assim, nem fede nem cheira. Daniel é podre e a Ivy, assim, até então não faz nada.
Exato. É, tem o trio ali, que pra mim, já que a gente tá em um tempo aqui...
Já próximo
de encerrar, eu acho que é meu top 3 perfeito, que é Gisele, Thelma e Marcela. Eu acho que Marcela leva facilmente esse Big Brother. É, até se ela, como se falou, se ela for contra uma das meninas, ela fica de todo jeito. A internet comprou ela como fada sensata e é isso.
Eu acho que o que pode sujar um pouquinho a imagem dela, ainda assim eu acho que não vai sujar, mas assim, eu acho que o que pode, dependendo de como as coisas se desenrolarem, é se ela abraçar muito o Daniel. Tipo,
tá.
No sentido que eu não acho que ela, porque ela já falou muitas vezes que ela é, tipo, muito mais girl power do que qualquer coisa.
Sim.
Então eu duvido que ela vai trocar as meninas pelo Daniel. Mas vamos supor que ela se envolvesse com ele agora, tivesse um romance X e Y... E aí ela acabasse, tipo, deixando de votar em um das dele pra votar em uma das meninas. Isso talvez poderia manchar um pouquinho ela. E isso eu acho que talvez catapultaria... Catapultaria a Gisele pra uma vitória.
Não sei,
acho que é um... Talvez, assim, desculpa, só pra complementar. Acho que talvez seja a única forma dela perder.
Uhum.
Acho que é ela, tipo, trocando uma das meninas por um macho.
Eu tava vendo esse... Hoje, na verdade, antes da gente começar a gravar... Que ela fez uma brincadeira lá com o Daniel. Na verdade, ela teve uma conversa com a Gisele. E a Gisele, tipo, abriu... Disse pra ela que abrisse o olho. Falou em relação à popularidade da Marcela. E o Daniel entrou lá sabendo que a Marcela tinha 2 milhões de seguidores no Instagram já. Então, tipo... E a Marcela fez uma brincadeira com o Daniel, acho que hoje. Eu fui ontem. Acho que foi hoje pela manhã. Pra ver se ele era realmente muito ingênuo e tal. E aí ele, tipo, não gostou da brincadeira, enfim. E aí ela já tá testando ele de algumas formas. Eu acho que não vai acontecer, mas...
Então, ela já chorou, inclusive, por ele esses dias. Assim, ela tá muito na vontade. Eu acho que o único porém da Marcela é porque ela é muito sagaz. Ela tá muito naquela vibe do tipo... Gente, não faz... Não faz sentido esse macho, que é muito parecido comigo, eles colocarem ele aqui no programa pra me testar. Isso é um teste.
Uhum.
Pra ver se eu vou querer ou não ficar com ele. Isso vai acabar estragando. Porque, obviamente, ele entrou na metade, ele sabia quem ela era. Então, ela tá pensando... E, obviamente, ela tá pensando no prêmio. Então, ela tá pensando...
Sim.
Será que se eu ficar com ele, vai acabar... Posso acabar perdendo? Ou se eu... Ou eu ficar com ele seria algo positivo? Então, ela é muito analítica nesse sentido. Inclusive, eu acho ela... incrivelmente inteligente para os BBB. Então eu acho que, assim, as pessoas estão avisando, a Gisele avisa até uma fala, mas eu acho que ela sabe o que pode estar acontecendo ali. Só que ela tá muito pensando no tipo, se ficar com ele é uma coisa positiva ou negativa para a imagem dela aqui fora. Então eu acho que talvez ela não fique por causa disso, mas eu realmente acho que a Marcela não tem mais concorrência. Eu acho que ela tá claramente com uma vitoriosa. E, inclusive, eu acho que ela carrega as duas meninas pra final. A não ser que elas tenham um embate entre elas ali, de alguma forma, num paredão.
Sim.
Eu acho que ela consegue carregar a Gisele e Thelma pra um top 3 se tudo der certo, por exemplo. Se elas brigarem, supor, se nenhuma delas entrarem com paredão contra a outra, eu acho que elas vão pra final.
Ah, então, eu lembro que eu falei de narrativa, né? Eu achei engraçado o fato de... Eu achava que ia existir uma narrativa, e claramente é uma tentativa, porque eles colocaram uma América negra e uma América branca. E eu achava que eles iam tentar ali alguma coisa em relação a, tipo, as origens e tal, tipo, a disparidade de... a disparidade social de cada uma, enfim, achava que existia conflito ali, mas no fim das contas terminou que elas ficaram muito próximas. Sim, e eu achei isso muito bom.
São super amigas.
É, exato. A Marcela tem um passado de desejar a morte da ex-presidente Dilma, que surgiu assim, mas a gente espera que as pessoas mudem, né?
Não, gente, mas isso foi 2013, eu acho. E ela mesma fala que ela teve um despertar, ela mudou muito e assim... Faz o quê? 7 anos, 8 anos que ela teve essa declaração. Uhum. Então, assim, ela realmente é uma pessoa completamente diferente. Você percebe na fala dela que ela tem um discurso
assim,
completamente diferente.
Eu quero acreditar que isso não é um personagem mais César, como você falou. Eu acredito que não.
Não, eu acho que não. Eu acho que até pela... A gente tem algumas pessoas que conhecem ela, que, tipo, são amigos dela, que eu conheço. E eles falaram que ela realmente é essa pessoa e que ela até realmente ela luta muito pelos direitos, é uma pessoa que hoje ela entende quem é a pessoa que ela é. Acho que ela foi casada muito nova, eu vi que ela foi casada em 2011, alguma coisa assim. Então talvez ela passou por algumas mudanças, alguns, tipo, realmente uns despertares que ela não queria, eu tô especulando aqui. Mas hoje eu acho que ela é uma pessoa muito realmente sensata. Ela fala. Eu acho que ela não teve nenhuma fala problemática ainda no programa. Sim. Ela sempre foi muito coerente com tudo que ela diz e prega. Então, assim, eu acho que realmente não vejo tropeços. Já tem 3 semanas, né? Como a gente falou, apesar de parecer muito tempo, tem 3 semanas.
Inclusive, o BBB deixou a internet mais leve. Obrigado por tudo, Boninho.
Inclusive, falamos.
Faz 4 semanas que não aparece nada sobre Bolsonaro na minha timeline. E eu fico muito feliz com isso.
Falando que governo Bolsonaro patrocina esse BBB.
Para que não.
Para que ninguém mais fale sobre o governo.
Exatamente.
Só se fala. Minha gente, é sério. Eu abro o Twitter e assim, é vídeos e vídeos. E é tipo assim, se eu abrir a cada meia hora, tem um vídeo novo do BBB que eu não vi ainda. Então é sempre muito, tá se falando muito sobre BBB. E assim, todo ano tinha alguma pessoa ou outra falando, mas agora é todo mundo falando
na timeline. E vou fazer uma pergunta agora: é o melhor BBB de todos?
Olha, tem 3 semanas. Vamos esperar os maços aí pra gente ver?
Tudo bem.
Porque assim, eu diria que é talvez o melhor começo do BBB de todos. Eu acho que ele teve um começo assim que fazia muito tempo que eu não via. E eu acho que se eu pudesse escolher, se eu tivesse... eu tiraria a casa de vidro, eu acho que seria tipo talvez as primeiras 5 semanas mais interessantes de um BBB.
Sim.
Mas as 3 primeiras foram assim... 10 de 10.
Pra mim não seria o melhor BBB de todos se tivessem. Se no lugar da Casa de Vidro. Você lembra que teve um ano que a gente escolheu. Eu acho que foi o ano do Dourado. A gente escolhia. Eles não estavam confinados a Casa de Vidro, mas a gente escolhia quem ia voltar.
Quem ia voltar?
Tipo, era Dourado, não sei quem. Você escolhia quem eram os ex-BBBs. Se fosse desse jeito e os ex-BBBs. Sei lá, vamos voltar 2 ex-BBBs. E aí a gente voltar sem estar na Casa de Vidro, eu diria melhor BBB de todos. Porque aí faria, tipo, seria uma 20ª edição perfeita.
Aí eu concordaria.
Porque pra mim tá faltando esse BBB nesse programa. Mas...
Não, eu acho que assim, eu acho que eles conseguiriam segurar o conflito. Essa edição conseguiria segurar o conflito sem eles. Mas seria muito interessante ver um ex-BBB ali, sem Casa de Vidro, sem nada. Tá. E sem as informações que eles tiveram agora. Então acho que seria muito bacana, mas assim, esse começo do BBB pra mim tá incrível.
Tá muito bom.
Eu espero que até o final ele se mantenha e seja bem interessante e a gente tenha brigas e barracos melhores. Ah, a gente não falou assim, né? A gente não comentou a nossa querida atriz, Lili Martins. A gente falou bem por cima, né?
Então.
Maravilhosa, mas... fada que tá atuando ali pra pegar uma vaga na Malhação.
Um triângulo amoroso maravilhoso, inclusive... Assim, por cima, comentando, o cartaz de Dona Flo e seus 2 maridos, no caso, é Seu Flo e Suas 2 mulheres, foi maravilhoso. Porque quem você quer ir pra final? Ah, Guilherme, eu vou com a Gabi e a Bianca. Foi um momento...
Gente, genial. Não tem quem que seja tão burro a ponto de Guilherme fazer esse tipo de jogada e achar que ele tá sendo inteligente.
Mas,
enfim, eu acho, assim, é só um comentário rápido, já que a gente tá encerrando. Eu acho que a Gabi, ela despertou de uma forma que eu não sei se é consciente, porque ela só dormia nas primeiras 2 semanas, e aí quando o pessoal da Casa de Vídeo chegou, eles falaram, gente, Gabi, o pessoal tá pedindo você parar de dormir.
Então, eu li uns comentários que ela, e ela já falou sobre isso no programa, ela tem depressão.
Não, tudo bem.
Mas não
que
é
depressão,
isso.
Que depressão, o quê, menina? É o meme da Demi.
Ah, sim. Mas o que é que acontece? Quando ela entra ali, ela não, a produção retira os remédios dela.
Sim.
Então, isso aconteceu com a Fanny em 2013.
Sim, isso
eu então sei. Eu acredito que possa estar rolando algo em relação a isso. Não sei se é isso ou não, mas talvez...
Mas eu não sei, porque tipo, ela mudou muito da água pro vinho, pra mim. Então eu acho que foi uma coisa mais imagem aqui fora. Porque tipo, ela era uma pessoa que ela simplesmente... As pessoas falavam, gente, quem é essa pessoa dentro da casa? E hoje, tipo, ela tem VTs todos os dias. É todo dia ela fazendo
casal,
um VT diferente.
Né? Casal sempre vai ter...
Não, e é VT dela sozinha. Ela para dentro... Ela, especialmente agora no Lida, que ela tá. Ela para, pega a foto da mãe dela e começa a conversar com a mãe dela sozinha. Às vezes ela pega, tipo, nos... Tem um VT dela incrível que eu já... Eu acho extremamente irritante. Mas, assim, o quanto que ela tá atuando ali é maravilhoso. Tem um VT dela que ela chega, assim, no banheiro. Depois que ela ganha o Lida, ela tá, assim, cabeça baixa. Ela levanta pro espelho e fala... Eu vou fazer justiça. Aí ela fecha o olho e fala... Por todas as mulheres. Juro a você. Sozinha. Sozinha no espelho do banheiro. E eu fico, véi...
Essa mulher... Essa semana.
Ela tá fazendo VT.
Gabi, vamos conversar, Gabi. Gabi, vamos... Ela no quarto do líder. Sim. Ela fala assim... Pera aí, Gui. Depois eu falo, tá? Vou tomar banho aqui rapidinho. Vou tomar banho. Ela se encosta na porta e vai caindo. Que banho, gente. Tem nem banheiro aqui.
Ela é muito VTZ. Então, tipo assim, eu acho que, tipo, beleza. Eu acredito que ela tem depressão e ela tem um problema. Mas, assim, entre duas semanas que você passou dormindo e agora pra todo dia você fazer um VT diferente, pra mim é, tipo, é uma mudança completamente de personalidade. Então, eu acho que tanto o Daniel e a Ivy deram aquele toque, eu acho que a produção também deu uma incentivada. Eu não acredito que ela despertou assim só do nada.
Ah, sim, vamos torcer pra que não seja nada ligado à doença dela, né?
Sim, vamos torcer que sim.
Que ela realmente percebeu que...
E eu também espero que, assim, ela não vire uma coitadinha da edição, porque eu não vou suportar ela indo pra final sendo coitadinha.
Não, eu acho que não. Eu acho que a essa altura a gente já sabe mais ou menos qual é o top 3, quem vai ganhar, então...
É, a gente já falou do nosso top 3, então não precisa fazer top 3 mais.
Não, não precisa.
Falamos, né? Na verdade, eu acho, assim, só pra mudar, eu acho que eu colocaria no meu top 3 a Marcela, a Thelma e a Manu, porque eu gosto muito da Manu.
Ah, então, eu gosto bastante da Manu.
Eu sou um pouco suspeito da Gisele, mas tudo bem.
Eu gosto bastante da Gisele, mas assim, e eu acho que ela vai pra final por conta desse chip imaginário que estão fazendo da Marcela. Exato, e por conta disso, mas assim, Manu pra mim na final também estaria ótimo, junto com Marcela e com Thelma, porque eu quero muito a Thelma na final, junto com a Marcela, mas não tem um...
Eu acho que eu tô satisfeito com três dessas quatro indo pra final, eu estaria bem
gostaria
satisfeito.
Do Babu também indo pra final, mas eu acho muito difícil.
Também acho.
Muito difícil, tanto por conta do jogo em si, o que o jogo tomou e tudo mais, então acho que vai ser uma final 100% feminina.
Sim, com certeza. Estamos na terceira semana, vamos ver o que o jogo vai se desenrolar.
É incrível que pareça a terceira semana.
Exatamente, ainda temos tipo 17 pessoas na casa, gente, é um absurdo isso.
Verdade. Putz.
Então, tipo, vamos ver ainda, que tem muita coisa pra desenrolar, tem muita coisa pra acontecer, mas vamos ver. Eu acredito também na final feminina e torço pra uma final feminina com a vitória da Marcela. Mas vamos ver, né, o que o futuro nos aguarda.
Vem aí, será que vem aí? Já diria a doutora Adélia.
Exatamente.
Vamos para o Influencice, que esse vem aí sim.
Pra quem... Você que chegou agora...
Pra você que chegou agora, que você clicou no minuto... Sei lá que minuto é.
19 e alguma coisa.
Mas pra você que está ouvindo pela primeira vez este podcast, Eu pausei aqui no... O Influencice é o momento do programa que a gente indica alguma coisa para que você observe, consuma, conheça novos ares e veja que a gente seja influenciado por nós. Por essas duas pessoas que hoje estão aqui. O meu influencício de hoje vai para um especial do UOL que o Maurício Sticer fez, que se chama O Lado B do BBB, que é muito bom. Ele mostra o lado dos outros ex-BBBs que não venceram, ou que ele mostra vários aspectos assim do que, como o BBB impactou a vida dessas pessoas. Mostra, digamos, a Cacau, que passou por um problema de imagem por ser mais gordinha, enfim. Tem a... Eu acho que eu não lembro o nome dela, mas uma que era professora de federal, que a diretoria da universidade disse que era uma vergonha, queria, tipo, demitir não, mas fazer com que ela perdesse o cargo, que ela era concursada, porque... Sim. Enquanto ela tava nas férias dela, usufruindo das férias dela para o BBB, enfim... Tem vários casos lá que são bem interessantes. Tem o caso da Aline, que era atriz, uma Aline loira, né? Ruiva.
Ruiva.
E ela fala sobre o BBB em si, como foi bastante difícil pra ela após
o BBB. Muita gente fala sobre isso mesmo.
Enfim, o estigma de ex-BBB é muito forte, né? E é bem bacana. É um documentário de 10 minutos. É uma série de entrevista com eles e eles falam sobre diversos aspectos de como o BBB impactou a vida deles. É bem bom.
Então, eu pensei em indicar uma coisa aleatória, mas agora eu lembrei. Assim, a gente falou bastante, eu acho que todo mundo aqui já conhece, mas... eu vou indicar o De Férias com Ex, porque eu acho que é tipo um reality show muito parecido, só que não tem influência do público e não tem um objetivo final.
Uhum.
Pra quem não sabe, o De Férias com Ex, ele basicamente leva, sei lá, 10 pessoas pra uma casa, 5 homens, 5 mulheres geralmente, e a cada 2 dias, mais ou menos, ele traz um ex de um dos participantes.
Isso.
E o objetivo é causar polêmica, causar briga. Que o povo beije, que o povo transe, que fique louco na casa. E assim, você pegar pessoas que pra jogar numa casa com bebida, com festa, com uma, tipo, sol, praia, tudo que você tem oportunidade, e gente bonita, é confusão, é gritaria, é putaria, é tudo. E assim, é um reality show assim muito bom. Muito, muito, muito bom. Obviamente, muita gente fala, mas é porque sempre tem muita gente machista, tem escroto, papapá. Gente, mas é um reality show, as pessoas estão ali pra ver realidade, essas pessoas existem. Não é. Não adianta você ficar, tem que ter gente falando, tipo, nem todo mundo. Ai, eu esqueci, não consigo formular a palavra, mas tipo. Não é porque seu círculo social tá cercado de pessoas que entendem ou falam ou compreendem. Questões sociais, que a sociedade é isso. Então, uhum. Aquilo ali é uma representação,
é uma parcela,
um show de realidade,
corte,
né? Tipo, é um corte daquilo ali. Então, você tá vendo pessoas que representam outras pessoas e elas vão falar bosta, elas vão ser escrotas, elas vão falar merda, mas aquilo ali é entretenimento, não. Sim. É um conteúdo de super qualidade.
Não,
culto.
É um documentário da BBC.
Exato, é um entretenimento. Então você vai assistir aquilo ali pra ver baixaria e aí depois que aquilo acaba, pronto, acabou, fim de mundo. Aquelas pessoas não vão ficar mais melhores ou piores do que você, porque estão naquele programa. Então, é muito bom, as edições são muito boas. Eu acho que eu destaco a 1, que é, acho que é a 1 e a 2, se não me engano, que são muito boas, eu acho que teve a 4, que são edições. Eu acho que, assim, no geral você pode assistir todas, mas eu acho que a 1 que teve a Gabi Prado, que foi a primeira da Gabi Prado, que é incrível.
E aí ela é tão boa que ela volta.
Que ela volta na segunda temporada.
A Gabi Brandt é da primeira, né?
Não, acho que a Gabi Brandt é da. Não, acho que é a Bianca da primeira mesmo.
Ninguém nem lembra que ela é ex do Férias com Ex, né? Muito engraçado.
Inclusive, André Coelho, acho que, se não me engano, é da terceira.
Não sei.
Acho que eu não lembro se ele é da segunda ou terceira. André Coelho, que foi da ex-Casa de Vidro. Ele foi da Casa de Vidro, ele não passou. E aí ele participou de outro. Ele participou, acho que, se não me engano, de outro programa. E aí ele foi pra de Férias com Ex. Não sei se essas pessoas vão lembrar.
Ah, de uma casa de vidro antiga.
Do BBB.
Não sabia, não.
Ele foi. Eu acho que eram dois Andrés, ou era. Eu lembro que eu acho que ele era daquele casa de vidro que teve aquele cara do. Polêmico, vou falar que talvez você precise cortar. Mas era o cara do sandal. Você lembra que ele botou o sandal na sunga? Amiga. Enfim, depois eu conto isso off. Mas enfim. André Coelho tá na. Enfim, o reality show é muito bom, então assistam, vale a pena. Acho que tem no Amazon, não tem, mentira. Procura na internet, tem lá. Então é isso. A gente falou do BBB, você quer falar mais
um pouco? Não, eu quero. Um professor meu ele trabalha na Endemol hoje. Ele falou sobre como diferença com isso é genial, porque a produção não precisa de tanto esforço, porque é algo tão primitivo. São sentimentos tão primitivos que despertam, que é a possessividade da monogamia em si, que você basicamente só precisa, tipo, o tablet talk, seu ex chega, ele ficou com alguém, você fica puto. E aí você quer brigar porque você tem sente que aquela pessoa lhe pertence.
E seu ex vai querer ficar com alguém da casa.
Exato.
E você não quer porque você é seu ex. Nossa, o exemplo claro disso é o Lip do De Férias com Ex-Celebs. É tipo, ele fica com todo mundo da casa.
E ele não quer que
ele E chega ex dele, ele não fica com ninguém. E ele manipula as duas. Ele manipula as duas ex, a Marcela e a Yá, pra não ficar com ninguém da casa, porque ele não quer. E ele continua ficando com as meninas da casa.
É verdade.
Então, assim, eu acho assim, o Lip incrível como personagem de reality show, mas ele é um filho da puta.
Sim,
croto.
Escroto.
Mas, assim, ele é maravilhoso como personagem de reality show.
Eu vou dar outra influência que eu lembrei agora, que é o nosso querido Big Brother dos Millennials, chamado The Circle.
Yes, eu ia falar dele também.
Mas... é, que vale muito a pena assistir. Não tem tanto conflito direto assim, porque o que é o The Circle? The Circle são 8 pessoas num apartamento, cada um em seu andar, no seu apartamento. E esse condomínio The Circle, eles se comunicam pelo Circle, que é uma rede social. Só que basicamente eles se comunicam por mensagem. E é isso, é uma rede social que eles ranqueiam depois por popularidade. E aí, depois que eles ranqueiam, tem os influencers, que são 2 pessoas, e eles escolhem dos 8 quem eles eliminam. E aí é basicamente um jogo de popularidade, só que o grande pulo do gato, digamos, é que você pode ser quem você quer ser. Você pode ser você, você pode ser um fake, você pode ser, sei lá, o que você quiser. E isso é muito bom porque é um reality muito atual e... comenta-se que é o BBB dos pós-milênios, dos milênios. É, não tem tanto conflito, assim, direto, que é ruim, mas é muito interessante de se ver. Muito interessante mesmo pra época que a gente vive.
Isso.
E é muito engraçado porque sempre que alguém é eliminado ou bloqueado, como eles chamam, essa pessoa tem a oportunidade de conhecer, de entrar no apartamento de alguém e dizer eu sou eu mesmo ou eu não sou eu quem você...
Exatamente.
É muito bom.
Eu só queria encerrar falando que, assim, eu acho que essa edição do BBB, talvez ela seja um divisor de águas.
Sim.
Porque, como eu falei, eu tinha comentado com um amigo meu, disse, agora eu acho que o Boninho nunca mais vai querer fazer um BBB sem influencers. E meu amigo falou, talvez, depois desse experimento, muitos influencers vão querer participar do BBB.
Ou não.
Assim, mas pra muitos funciona, mas pra Bianca não, né? Mas assim, eu acho que depois que eles viram tal, como funcionou, depois do período de teste, pode ser que muitos queiram participar, muitos que disseram não. Então, pode ser que agora isso seja realmente um divisor de águas e a partir de agora o Boninho queira fazer mais edições
pode
com
ser.
Influências.
Assim, a nível de encerramento em si, já que a gente está já depois de influenciar indo para a final, eu acho que é um divisor de águas em diversos aspectos, porque está sendo retratado muitos assuntos interessantes a serem retratados, que precisam ser retratados. Muito por acaso, porque aconteceu lá e, tipo, surgiu a demanda de se falar. Surgiu a demanda, é ótimo, mas enfim. E, além disso, é um BBB que eu não poderia deixar de falar, que, de certa forma, está quebrando recordes de diversos aspectos. Então, o BBB de maior audiência em alguns anos. Ele já superou o BBB 19 em termos de repercussão. Eu acho que em uma semana... ou foram, tipo, menos de uma semana, ele conseguiu repercutir no Twitter mais do que a edição de 2019 inteira. Então, tipo, e, assim, pra quem, em termos de... pra quem entende um pouco de TV e acompanha as notícias, o BBB dificilmente vai sair do ar. Porque é um programa que pra Globo é barato se produzir e vende muito. Tanto que essa edição, depois de 20 anos, de 20 edições, o programa bateu o recorde de maior faturamento da história do BBB, vendendo mais de 250 milhões até o momento, em 4 semanas. Ou seja, entrou mais um patrocinador. E ainda tem as outras semanas, porque os patrocinadores podem entrar com ações avulsas. Ou seja, vai rolar muito dinheiro ainda com ações de mercandagem e é isso. Então, dificilmente o BBB sairá do ar. Se você é contra o BBB, você não vai estar escutando esse episódio, mas, querido, vai ter muito chão ainda. Vai ter muito ex-BBB neste Brasil.
Fatos. Então, assim, e querendo ou não, sempre tem alguém querendo participar, né? Verdade.
Sim. Ano que vem talvez esteja lá. Talvez
a gente
vamos
esteja
se inscrever.
Lá. A gente divulgando. Toda semana eu vou estar aqui. Menino, tem um podcast chamado sobre o palco.
O meu raio-x. O podcast dessa semana vai ser sobre isso.
Tipo, seria incrível. Mas a gente não tem esse planejamento.
Exatamente. Bom.
Não, mas enfim, é isso, gente. Acabamos de falar
de BBB.
E assistam pra gente comentar também. A gente vai estar falando. Assim, não, eu pelo menos comento muito pouco, mas eu tô sempre acompanhando a BBB.
Sim.
E
pra vocês, é a melhor edição de todas? Comentem, mandem mensagens.
O que vocês estão achando?
Lembrem-se que a gente tá no apoia.se/sororopoc para apoiar este podcast. Estamos no Instagram e no Twitter com @sororopoc. No Deezer, no Spotify, no Apple Podcast. Se quiser mandar e-mail, manda no sororopoc@gmail.com. Voltamos semana que vem com um tema muito bacana que agora eu não sei qual é. Vem aí!
Vem aí carnaval.
Vem aí carnaval, exato.
E é isso, gente. Se cuidem, beijo no coração e até breve.
Beijos!
é o fim.